Estudo para a semana de 27 de abril a 3 de maio de 2026. Como se preparar para desafios que podem surgir depois do batismo? Texto temático. Que os meus passos permaneçam nos teus caminhos. Salmo 17:5. Cântico 99. Muitos irmãos ao meu lado. Objetivo. Ver como os que se batizaram há pouco tempo podem se preparar para os desafios que talvez enfrentem.
Parágrafos 1 e 2. Como podemos nos preparar para os desafios que talvez enfrentemos depois do batismo? Ilustre.
Nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades no mundo de Satanás. Tanto é que, em Mateus 18:7, Jesus avisou os seus discípulos. É inevitável que venham as pedras de tropeço. Então, precisamos nos preparar para enfrentar desafios, o que pode incluir ter problemas com algum irmão. Pense na seguinte ilustração. O povo de Jeová tem sido incentivado a se preparar para desastres naturais. Como fazemos isso? Primeiro, tentamos descobrir quais desastres podem acontecer onde moramos. É ainda mais importante fazer isso quando somos novos na região. Depois, nós precisamos planejar o que fazer para estarmos preparados para cada um desses desastres. Da mesma forma, é bom pensar em quais desafios podemos enfrentar como servos de Jeová, para que quando esses desafios chegarem, nós estejamos preparados. Assim, vai ser mais fácil vencer esses desafios e não permitir que eles nos afastem de Jeová. Então, vamos ver três desafios que podemos enfrentar depois do batismo e como podemos nos preparar para cada um deles.
Embora esse estudo seja direcionado para os que se batizaram recentemente, todos nós podemos nos beneficiar dos conselhos dele.
Um irmão ou uma irmã ofende você.
Parágrafo 3. Qual é um desafio que podemos enfrentar depois do batismo?
Você se lembra de como se sentiu quando foi pela primeira vez em uma reunião e viu o amor entre o povo de Jeová? Ver esse amor provavelmente convenceu você de que tinha encontrado a verdade. Foi isso que aconteceu com Carmen. Mas depois que se batizou, ela enfrentou algo que não imaginava. Ela conta.
Uma irmã me tratou muito mal. Eu também via que ela falava coisas negativas de outros irmãos. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu tinha aprendido que as testemunhas de Jeová se esforçavam para ser pacíficas e demonstrar amor.
É verdade que os irmãos e as irmãs se esforçam para imitar as qualidades de Jeová, mas eles não são perfeitos. Então, uma hora ou outra, pode ser que algum irmão diga ou faça algo que magoe você. Infelizmente, alguns deixaram de servir a Jeová por causa disso.
Parágrafo 4. Como podemos nos preparar para quando um irmão nos magoar ou ofender?
Como você pode se preparar desde já para quando um irmão magoar ou ofender você? Tenha por alvo seguir o conselho de Efésios 4:32.
Efésios 4:32 diz: Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo.
Se você fizer o seu melhor para ser bondoso e mostrar compaixão, você vai evitar ter problemas desnecessários com os outros. Também, esteja decidido a ser rápido em perdoar quando alguém fizer algo que deixe você chateado. O que pode ajudar você a fazer isso? Pense em quantas vezes você pede perdão para Jeová pelos seus erros e ele sempre te perdoa. Meditar em como Jeová é generoso ao perdoar você vai tornar mais fácil para você perdoar os outros.
Parágrafo 5. Que princípio bíblico pode nos ajudar quando alguém nos ofende? Provérbios 19:11 diz: A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa.
A Bíblia diz que a perspicácia nos ajuda a ter paciência quando alguém nos ofende. Esse princípio bíblico ajudou Yasmin, que se batizou alguns anos atrás. Ela diz:
Quando vejo irmãos e irmãs agindo de um jeito que eu acho ofensivo ou não muito bondoso, eu lembro de Provérbios 19:11. Eu penso nas circunstâncias deles e em como foram criados, e me esforço para entender por que eles agiram daquele jeito. Eu também tento sair com eles na pregação. Fazer isso me ajuda a conhecer melhor esses irmãos.
Esse é um bom conselho. Você pode se esforçar para conhecer melhor os irmãos desde já. Quanto mais você fizer isso, mais você vai entender os irmãos. Assim, vai ser mais fácil perdoar quando eles fizerem algo que deixe você chateado.
A perspicácia inclui a habilidade de enxergar além do óbvio. Essa qualidade pode nos ajudar a entender por que alguém falou ou agiu de determinada maneira. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 5 mostra um irmão que fica ofendido pela forma com que outro irmão fala com ele enquanto estão fazendo manutenção na área externa do Salão do Reino. Depois, o irmão que ficou ofendido trabalha feliz com outro irmão na pregação de casa em casa. A legenda diz: se você teve um desentendimento com um irmão, trabalhe na pregação junto com ele. Parágrafo 6. O que pode nos ajudar a nos dar bem com os irmãos na congregação?
O que você pode fazer para se dar bem com os irmãos na congregação? À medida que conhece melhor os irmãos, se esforce para se concentrar nas qualidades deles. Veja como isso ajudou um irmão recém-batizado chamado Mark. Ao passar mais tempo com os irmãos da congregação, ele foi percebendo algumas coisas neles que ele não gostava. O que ajudou Mark a não deixar que as falhas dos irmãos o afastassem de Jeová? Ele diz:
eu percebi que as falhas dos irmãos eram muito pequenas em comparação com as coisas horríveis que as pessoas fazem no mundo. Então, ficou claro para mim que eu não devia ficar me concentrando nessas imperfeições. Em vez disso, decidi focar nas qualidades deles.
Se você também fizer isso, você vai se achegar mais aos irmãos e ter uma boa amizade com eles. Sentir falta do que deixou para trás.
Parágrafo 7. O que poderia nos fazer sentir falta das coisas que deixamos para trás?
Quando você aprendeu a verdade, com certeza ficou muito feliz de não fazer mais parte do mundo de Satanás. Você talvez pense: como alguém poderia querer voltar para lá? Mas ao passar por dificuldades, pode ser que você comece a pensar em algumas coisas que você abriu mão para servir a Jeová e até queira ter algumas dessas coisas de volta. Por exemplo, alguns irmãos decidiram deixar para trás uma carreira que dava destaque para eles, mas que consumia muito de seu tempo. Outros perderam amigos achegados por terem começado a estudar a Bíblia. Ainda outros venceram um hábito impuro, mas que dava certo prazer. Imagine como seria triste se um cristão abandonasse a Jeová por causa de alguma coisa que deixou para trás. Então, o que você pode fazer desde já para que, não importa o que aconteça, você nunca volte para essas coisas?
Parágrafo 8. O que aprendemos com o exemplo de Abraão e Sara?
A Bíblia fala de servos fiéis de Deus que poderiam ter sentido falta do que deixaram para trás. Por exemplo, Abraão e Sara moravam em Ur, uma bela cidade protegida por muralhas. Mas em obediência a Jeová, eles saíram dessa cidade e foram morar em tendas. Pode ser que de vez em quando eles pensassem nas muitas coisas boas que tinham em Ur. Só que se eles continuassem se lembrando disso, ou até quisessem ter essas coisas de volta, eles poderiam se sentir tentados a voltar para lá. Mas em vez disso, eles se concentraram nas promessas de Jeová para o futuro.
Parágrafo 9. O que Paulo achava das coisas que tinha deixado para trás?
O apóstolo Paulo também abriu mão de algumas coisas para servir a Jeová. Antes de se tornar cristão, ele foi ensinado por Gamaliel, um instrutor da lei muito respeitado pelos judeus. Paulo poderia ter tido uma posição de destaque no judaísmo, mas quando ele aceitou as boas novas, ele deixou tudo isso para trás. Será que sua vida como cristão sempre foi fácil? Não. Ele foi espancado, preso e odiado pelo seu próprio povo. Se ele ficasse se concentrando nessas dificuldades e pensando em como a vida que tinha antes era mais fácil, ele poderia ter achado que foi um erro se tornar cristão. Mas em vez disso, Paulo se concentrava no grande privilégio de ser seguidor de Cristo e na maravilhosa recompensa que teria no futuro. Ele estava convencido de que essas bênçãos eram muito mais valiosas do que qualquer coisa que ele tinha deixado para trás.
Filipenses 3, 7 e 8 diz: Contudo, as coisas que para mim eram ganho, eu considerei como perda por causa do Cristo. Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo, para poder ganhar a Cristo. O versículo 13 diz: Irmãos, não me considero ainda como tendo obtido, mas uma coisa é certa: esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas à frente. Parágrafo 10. No que devemos sempre meditar?
Qual é a lição para nós? Se você começar a pensar nas coisas que abriu mão para servir a Jeová, lembre-se também de por que você fez isso. Compare as coisas que deixou para trás com as bênçãos que você ganhou. Por exemplo, você tem uma amizade achegada com o soberano do universo. Você tem uma família amorosa de irmãos e irmãs no mundo todo. E você tem um futuro maravilhoso pela frente. Se você sempre meditar nas bênçãos que tem por servir a Jeová, vai ser mais difícil você sentir falta das coisas que deixou para trás.
Marcos 10, 29 e 30 diz: Jesus disse: Eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 10 mostra duas irmãs caminhando, indo para o testemunho com carrinho. Uma das irmãs vê um time de futebol jogando em um parque e se lembra de quando ela mesma era jogadora, antes de se tornar testemunha de Jeová. Depois, enquanto estão no carrinho, a mesma irmã dá testemunho para uma das jogadoras, talvez uma ex-colega de equipe, e oferece a brochura Seja Feliz para Sempre. A legenda diz: Em vez de ficar pensando nas coisas que você deixou para trás, concentre-se na alegria e no privilégio que você tem de participar na pregação. Parágrafo 11. O que você aprendeu com o exemplo de Rosemary?
Uma irmã chamada Rosemary se batizou quando tinha uns 50 anos. Veja o que ela fez para não ficar sentindo falta das coisas que deixou para trás. Ela conta:
No começo eu sentia falta do Natal, porque era uma ocasião muito feliz que eu passava com a minha família, que eu amo tanto. Eu gostava de dar presentes para eles, de ver as crianças em volta da árvore de Natal e de ver as carinhas delas quando abriam os presentes que ganhavam.
O que a ajudou a lidar com isso? Ela diz:
Eu descobri um jeito de substituir o Natal. Todo ano eu escolho um dia para reunir a minha família, dar presentes para eles e explicar por que eu amo cada um deles.
Mas Rosemary enfrentou ainda outro desafio. Ela diz:
Quando eu aprendi a verdade, meus amigos me abandonaram. Às vezes, eu tinha saudades deles e me sentia muito sozinha.
Para lidar com isso, ela começou a convidar várias irmãs diferentes para trabalhar com ela na pregação. Ela conta:
Isso me ajudou a ter novas amigas, que eu amo e valorizo muito.
O que você pode aprender com o exemplo de Rosemary? Talvez você sinta falta de algo que gostava de fazer antes de aprender a verdade. Mas você pode substituir isso por algo muito melhor e que te deixa feliz. E nunca se esqueça, as bênçãos que Jeová te dá são muito maiores do que qualquer coisa que você tenha deixado para trás.
Todos nós, e não apenas os instrutores, devem ajudar os estudantes da Bíblia e os que se batizaram recentemente a se sentirem amados na congregação. Veja os parágrafos 15 e 16 do artigo Toda a congregação pode ajudar um estudante a chegar ao batismo, na Sentinela de março de 2021.
Outros abandonam a Jeová.
Parágrafo 12. O que pode acontecer na congregação que talvez seja um desafio muito grande para nós?
Quando você se tornou testemunha de Jeová, provavelmente você ficou aliviado de sair desse mundo mau e de começar a fazer parte do paraíso espiritual, onde as pessoas se esforçam para fazer o que é certo. Mas às vezes, alguém na congregação comete um pecado grave, e alguns são até removidos da congregação. Veja como isso afetou uma irmã chamada Samara. Ela diz:
pouco tempo depois do meu batismo, um ancião cometeu um pecado grave e foi removido da congregação. Eu quase desisti de servir a Jeová, porque eu achava que era impossível um ancião fazer uma coisa dessas.
É claro que devemos sempre confiar que nossos irmãos e irmãs amam a Jeová e querem continuar fiéis a Ele. Mas devemos ser realistas. Todos os anos, alguns são removidos da congregação. E se essa pessoa for alguém que a gente ama ou admira muito, isso pode ser um desafio ainda maior para nós.
Parágrafo 13. O que podemos fazer agora para continuarmos fiéis se alguém próximo de nós abandonar a Jeová?
Você pode se preparar agora para que, se alguém próximo de você abandonar a Jeová, você permaneça fiel. Como? Continue fortalecendo sua amizade com Jeová. Não permita que essa amizade dependa de outras pessoas continuarem fiéis. Por exemplo, embora muitas vezes nós adoremos a Jeová com a nossa família e com a congregação, nós também precisamos ter nossa própria rotina de leitura da Bíblia e de oração.
Parágrafo 14. O que aprendemos com o exemplo do apóstolo Pedro?
Também podemos aprender uma lição com o apóstolo Pedro. Certa vez, muitos discípulos pararam de seguir a Jesus porque não entenderam algo que ele falou. Talvez Pedro também tenha ficado um pouco confuso com o que Jesus disse. Mas veja a reação dele em João 6, 66 a 68.
João 6, 66 a 68 diz: por causa disso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás, e não andavam mais com ele. Portanto, Jesus disse aos 12: será que vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna.
Em vez de se concentrar no que os outros estavam fazendo, Pedro se concentrou nas verdades que já tinha aprendido com Jesus. Assim, ele não permitiu que sua fé enfraquecesse. Da mesma forma, hoje, o que os outros fazem não muda o valor das verdades que você aprendeu com a organização de Jeová. Então, se apegue a essas verdades e continue fiel a Jeová. Samara, mencionada antes, disse:
eu sempre me lembro que o erro de uma pessoa não significa que toda a congregação ou a organização está errada, nem muda o tipo de Deus que Jeová é.
Parágrafo 15. O que você aprendeu com o exemplo de Emily?
Veja o que aconteceu com Emily. Apenas uma semana depois de seu batismo, a mãe dela abandonou a família e foi removida da congregação. Emily diz:
eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Esse tem sido o maior desafio da minha vida. E eu sinto muita falta da minha mãe.
O que tem ajudado Emily? Ela conta:
eu não estou sozinha. Eu tenho o apoio não só do meu pai, mas também de outros irmãos da congregação, que são como uma família para mim. Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Por isso, é importante ficarmos próximos dos irmãos e encorajarmos uns aos outros.
Você não precisa esperar surgir um desafio para fortalecer sua amizade com os irmãos na congregação. Faça isso desde já. Assim, não importa o que aconteça, você nunca vai estar sozinho.
Parágrafo 16. Do que devemos nos lembrar?
Lembre-se também que Jeová disciplina quem Ele ama. Ele quer que todos os que foram removidos da congregação voltem para Ele. Então, se alguém próximo de você for removido da congregação, você pode ter certeza de que os anciãos vão fazer de tudo para ajudar essa pessoa a voltar para Jeová.
Uma imagem relacionada ao parágrafo 16 mostra dois anciãos visitando um homem que foi removido da congregação e o incentivando a voltar para Jeová. Um ancião está segurando a Bíblia aberta, enquanto o outro está mostrando para o homem uma lição da brochura Volte para Jeová. A legenda diz: se alguém próximo de você for removido da congregação, Lembre-se de que os anciãos querem ajudar essa pessoa a voltar para Jeová. Parágrafo 17. Que certeza podemos ter?
Nesse estudo, falamos só de alguns dos desafios que você talvez enfrente depois do batismo. É verdade que alguns podem parecer bem difíceis, mas você não precisa ter medo. Você pode fazer muitas coisas para se preparar. E nunca se esqueça, a pessoa mais poderosa do universo, Jeová, vai te ajudar. Ele já fez isso no passado e quer continuar fazendo isso para sempre. Ele vai te dar forças para perseverar e enfrentar qualquer dificuldade. Se você continuar aceitando a ajuda de Jeová, nenhum desafio vai te afastar dele. O que você pode fazer para se preparar para os seguintes desafios? Um irmão ou uma irmã ofende você. Sentir falta do que deixou para trás. Outros abandonam a Jeová. Cântico 154. Eterno amor. Fim do artigo.